Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
O ponto de equilíbrio é uma conta. Então, é uma conta teórica, né? Assim como toda a fórmula. Então, ela é custo fixo mais custos operacionais dividido por 1 menos o percentual do custo variável. Então, galera que quiser anotar, eu vou repetir. Custo fixo mais custo operacional dividido por 1 menos o percentual do custo variável. E aí que no percentual do custo variável que está a chave do negócio. Se eu estou na minha teoria calculando o meu ponto de equilíbrio com percentuais de custo variável errados, não vai bater.
Não existe nada mais poderoso para a tomada de decisão dentro de uma empresa do que o acesso e clareza de dados. Mesmo os gestores mais criativos, as melhores ideias ou insights performam melhor e têm mais chance de acerto se combinam esse talento com números e dados. E existem muitas fontes de dados, que eu vou separar em dois grandes blocos. Os externos, como pesquisa de mercado e análise de concorrentes, e os internos, que são números e informações de dentro da empresa, provenientes dos movimentos e da própria operação. E quando a gente olha para esse recorte de dados internos, existe um indicador que é absolutamente fundamental e que o domínio e controle desse número pode separar um case de sucesso de uma grande promessa que acabou não dando certo. E esse cara é o ponto de equilíbrio. Para a gente aprofundar nesse tema, eu recebo hoje Antônio Filho, que é empresário e especialista financeiro das consultorias aqui do Foodness. Mais um Foodness Talks e assunto sério hoje. Para isso, recebo Antônio Filho, meu brother, meu parceiro aqui no Foodness, nosso consultor, gerente de toda a parte financeira de todos os projetos de consultoria. Tots, bem-vindo.
Bom dia, Rê, tudo bem? Prazer estar falando com você de novo.
Tots, maravilha. Queridão, vamos lá. Primeira coisa, conte da sua trajetória, da sua jornada até aqui. Muito legal que as pessoas entendam de onde os convidados são, quais as experiências que ele tem. E no nosso caso aqui, né, que ainda você é o gerente de projetos financeiros do Foodness, mais ainda.
Sim, eu tenho uma história meio louca, assim, uma história de vida diferente, vamos dizer assim, né? Eu venho de uma família de empreendedores, de um avô empreendedor que veio de Portugal e empreendeu aqui no Brasil, de um pai super empreendedor até hoje, mas comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos de idade. Foi muito engraçado que um dia ele chegou, eu acordei, tinha um computador em casa, aí na semana seguinte ele me colocou num curso de informática, e na outra semana ele falou, agora informatiza o meu negócio aqui, que eu preciso de ajuda, que eu não entendo nada desse negócio. E foi muito legal, óbvio, com 12 anos eu trabalhava só os finais de semana, ganhava meu dinheirinho, conseguia poupar, guardar um dinheiro na gaveta e tudo mais. E trabalhei com ele até os 19 anos, aí óbvio que depois dos 17 ficou, né, diário, comecei a trabalhar com ele todo dia, a gente evoluiu o negócio, foi muito bacana. Só que meu pai sempre teve aquele medo de empreender, então ele me incentivou muito a não empreender nessa minha, por mais que eu queria, ele falava assim, cara, você não vai ter fim de semana e tal, então vai trabalhar. E aí eu estava fazendo faculdade de economia e fui para o mercado financeiro. Trabalhei em 12 anos, em duas instituições grandes, uma internacional, outra nacional. Fui trader de moedas, então eu era aquele cara que tinha 4 telas, 2 telefones, uma vida maluca, assim, uma pressão gigantesca. Mas sempre tive aquele sonho de empreender, não me sentia tão bem ali, era muito legal a parte do mercado financeiro, mas eu não me sentia completo. E aí em 2016 fiz uma pivotada geral na minha vida, em toda a minha trajetória. Abri uma rede de sorveterias no interior, São Paulo, na região de Campinas. E desde então estou nesse mercado de alimentos e bebidas, aprendendo muito como esse todo meu background vem de finanças, né, de economia, de estatística. Eu fui me aprofundando cada vez mais nessa parte. E foi muito legal, assim, todo esse processo. É, eu saí da operação das sorveterias em 2022. Hoje eu sou sócio do Torero Valese, né, que é um restaurante italiano, espanhol no Itaim. E desde então comecei a dar consultorias e tal, e tô no Foodness desde o ano passado, né, desde o começo do ano passado, aprofundando mais nos clientes e tal, olhando toda essa parte financeira. Tem sido um aprendizado gigantesco a cada cliente, entendendo pessoas, porque por mais que seja técnico, é um business sobre pessoas, né? Sempre tem o um ser humaninho ali que você precisa ajudar, aprender com ele, ensinar alguma coisa. Então é muito legal.
Ô, Tots, uma coisa que a gente conversa muito, né? Uma coisa muito legal que eu lembro que você me contou e que eu acho que é legal é zero romantizar a coisa, mas da gente contar um pouco. Você trabalhou no Itaú, né? Trabalhou em uma grande empresa, tinha uma vida ali corporativa, ganhava super bem, super jovem,
Sim.
e você tinha um incômodo muito grande, né? Conta um pouquinho.
É, porque, cara, a vida no mercado financeiro, ela é muito glamurosa, muito. O dinheiro é muito bom, mas é uma vida, para mim, e eu super, assim, tenho grandes amigos até hoje, adoro investimentos, adoro ler sobre investimentos, mas era uma vida que, para mim, não me completava. Então, foi uma busca dentro de mim para falar assim: será que eu não tô só reclamando? Né, de barriga cheia, será que isso aqui não me completa? Eu fui fazer coaching, o próprio Itaú, né, na época eu trabalhava na tesouraria do Itaú, assim, com um cara que eu trabalhava a 50 metros de um cara que virou presidente do Banco Central no governo do Michel Temer, que era um cara que eu conversava no dia a dia, assim, então eu tinha acesso a muitas pessoas e durante muito tempo eu achei que eu estava sendo birrento, que eu estava sendo um jovem inconformado, mas sem motivo, né? E aí eu fui fazer coaching, fui fazer terapia, fui entender todo esse processo de falar, não, olha, acho que isso aqui não me preenche. E assim, sem romantizar absolutamente nada, hoje eu ainda não remunero minha vida como eu remunerava lá no mercado financeiro, mas de alguma forma eu sou muito mais feliz, eu acho muito mais próspero, eu tenho muito mais realmente tesão de fazer o que eu faço hoje.
Não, maravilha. Acho que isso é óbvio que a gente não glamouriza, né? E cada um tem que ter a sua verdade. Até quando as pessoas falam pra gente: ah, vou largar tudo, jogar tudo pra cima, abrir um restaurante que é meu sonho. A gente fala: cara, senta aqui, vamos olhar, vamos entender, vamos ver qual vai ser a realidade da sua vida. Porque não, o ser feliz é fundamental e importante. A gente conseguir ser feliz fazendo, né, trabalhar com um negócio que a gente gosta muito, eu acho que é uma baita sorte na vida, mas tem muita gente que não pode e não deve fazer isso, né? Isso também é uma máxima que a gente usa muito.
Não, e assim, é uma coisa que eu, cara, conto para poucos amigos, assim, pessoas muito próximas, toda essa jornada, porque senão parece, nossa, super idealístico, né? Nossa, o cara fez essa mudança, parece história de filme, e não é, a realidade é muito mais cruel. É porque acho que eu fui enxergar isso na minha raiz, né? Então eu vim dessa questão familiar toda de empreender e aquilo. Sempre me incomodou demais o não estar empreendendo. Então eu falo assim, eu deixo muito claro para todo mundo que é uma jornada muito complexa e é muito doido, porque eu sempre brinco com isso, eu nunca me arrependi, nunca. Não teve um dia que eu acordei e falei assim, cara, hoje, pô, que vontade de estar no banco e ganhar o meu salário ali no final do mês, CLT bonitinho. Assim, nunca teve esse dia, assim. Tiveram vários N dias frustrantes, N dias difíceis, mas nunca teve essa frustração. Então eu sinto que esse caminho foi o certo. Mas ele é muito complexo e assim,
Desafiador, né?
não acho que é algo tão simples assim.
Não, e muito importante a gente dizer também, eu sempre dou a referência do meu irmão, do Felipe, que apesar de ser meu irmão, tem um drive completamente diferente do meu. Ele me acha uma louca, ele trabalha no corporativo a vida inteira, e assim, é perfil, né? Você tem que entender que tambor você bate e que vai te fazer bem, né?
Eu acho que
Acho que
esse
esse.
processo, desculpa, acho que esse processo de autoconhecimento é muito importante, muito importante. Porque quando veio o incômodo, eu devo ter ficado incomodado uns 3, 4 anos para tomar essa decisão. E foram 2 anos profundo de me conhecer, né? Eu comecei a empreender em 2016, mas eu lembro que em 2012 foi quando eu comecei a fazer esse processo. Aí fui me entender, entender. E aí, quando eu decidi, no final de 2014 para 2015, eu falei, tá, agora eu faço um plano, e agora sim eu tô certo que eu quero fazer isso, aí agora eu vou empreender. E mesmo assim, foi difícil pra caramba. É, eu queria ter me preparado mais se eu pudesse voltar no tempo.
Sem dúvida. Ô, Tots, mas acho que uma das coisas que a gente vai fazer e falar, e acho que talvez tenham sido as grandes dores, tanto minha no Amit como sua na Nero, né? É um ponto que hoje a gente trabalha demais e que é o nosso principal ponto de atenção assim que a gente pega um cliente de consultoria, que é ponto de equilíbrio. Queria que você falasse um pouquinho para explicar para a galera o que é ponto de equilíbrio.
Olha, ponto de equilíbrio foi uma coisa que eu aprendi de uma maneira muito dura, e que tá na minha vida, em todos os clientes do Foodness até hoje, né? Eu acho que ele é sempre o início do trabalho e eu vejo que praticamente ninguém faz, né? Então, de maneira bem teórica, o que seria o ponto de equilíbrio? Onde você empata o jogo, né? Onde o seu sua receita e suas despesas ficam no zero, né? Então, só que fazer esse exercício, ele é um pouquinho complexo, principalmente para operações que têm custos fixos e variáveis e custos operacionais, né? Tem diferenciação de custos. E muito doido, por mais que eu fosse um cara das finanças, um cara formado em economia, a hora que eu cheguei no meu negócio, tinha DRE de caixa, DRE de competência, tinha tudo lindo, maravilhoso, mas não tinha ponto de equilíbrio. E aí a gente não conseguia medir o um negócio. A gente, né? Então a gente foi crescendo, a gente foi sempre apostando muito no faturamento, com muitos controles, com CMV baixo, mas o ponto de equilíbrio a gente não chegava nele nunca, né? Então eu aprendi a duras penas, com um consultor financeiro, o seu Valdir, que foi um cara assim incrível na minha jornada, que me ensinou como fazer isso. Né? E a gente tinha uma operação com 8 lojas, e você definir o ponto de equilíbrio para cada loja com uma fábrica central é muito complexo, mas é totalmente possível de ser feito, né? Só precisa de disciplina e foco. E aí a gente foi lá calcular esse número e entender aonde estão os gaps da operação, né?
Sim, e é uma ferramenta que é basicamente te dá um norte, né? Um mapa do negócio que você fala, cara, eu preciso faturar isso para pagar todas as minhas contas, então isso é o mínimo para eu ser sustentável, né? Para o negócio ser sustentável. E aí tem um divisor de águas muito importante, que é você olhar para esse número e falar, cara, tô muito pesado. Né? Tipo, minha empresa está muito pesada, ou seja, meu ponto de equilíbrio está muito alto. Tô tendo que. Ontem a gente pegou um caso, por exemplo, de um negócio pequeno com 50 lugares, com um ponto de equilíbrio de 350 mil. Está pesado. Né? Isso significa que você vai remar para caramba, tem que vender muito, tem que estar casa cheia de todos os dias, o dia todo, só para pagar a conta.
Exato.
Então, isso muitas vezes influencia também em olhar para o negócio. Da porta para dentro, né, Todd? É reestruturar e reformular o modelo de negócio algumas vezes.
É, porque olhando da perspectiva do faturamento, é sempre o ponto onde você quer mexer, porque ele parece ser o mais fácil, né? Então você fala assim, preciso vender mais, preciso vender mais, preciso vender X. Mas eu sempre falo que o faturamento é um número muito abstrato. Ele está muito longe da realidade, né? É, porque na verdade um faturamento mensal nada mais é do que vendas diárias, uma somatória de vendas diárias, uma somatória de vendas por turno, que na verdade são pessoas e ticket médio, né? Então, nesse exemplo dessa operação, qual é o limite dessa operação? Se é uma operação de 50 lugares e para eu bater meu ponto de equilíbrio numa, sei lá, numa quinta-feira qualquer, eu preciso colocar 90 pessoas na hora do almoço dentro desse salão, pelo ticket médio que a casa faz dentro do cardápio, é ilusório, né? Você não vai fazer, porque você não vai conseguir rodar 2 vezes o seu almoço. As pessoas têm horário para almoçar, elas não vão ficar esperando, né? Você não consegue, você não é um restaurante por quilo, você não vai ter vários turnos, você não vai ter uma rotatividade grande. Então é você entender o teu negócio lá dentro, como você falou, e conseguir mapear. Tá, o que minha casa tem capacidade de oferecer, né? E pode ser que em algum momento ela esteja com uma baixa rotatividade. Então, às vezes, você vai trabalhar no marketing, você vai melhorar algumas coisas, vai melhorar alguns pontos e tal, e vai tentar trazer esse faturamento para dentro. Mas às vezes ele é impossível, né? Então, tá, aí o exercício é o contrário, que é aquele que é difícil de ser feito, que é analisar os custos, né? Que é dividir os seus custos e olhar para eles de forma bem racional e ir cortando custo a custo, né?
Sim. E quais são hoje os pontos de maior dificuldade? Assim, vamos olhar um pouquinho assim como fazer, né? Porque acho que também tem muita gente que tem uma dúvida de como entender o seu ponto de equilíbrio e aí fica só mirando, ele fala, não, mas eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso vender mais, mas não sabe exatamente o quanto é esse mais ou quanto é o zero a zero, né? Aquela linha de equilíbrio que te separa do prejuízo. E começa a te botar numa zona de conforto.
Eu acho que a primeira coisa é ter dados confiáveis. Operação sem dados confiáveis, o ponto de equilíbrio ele vira também um chutão, né? O ponto de equilíbrio é uma fórmula.
E vamos dizer aqui que chutômetro para número e para essa parte, financeira, ele mais te atrapalha do que te ajuda.
Pois é. Assim, é o que a gente sempre fala na consultoria, né? Operações que não têm controles, não tem. Você deixa o seu sucesso à mercê do acaso. Então, se sua casa bombar, se tiver fila na rua, às vezes você nem precisa se preocupar. Vai falar assim: ah, isso aqui dá dinheiro, né? O cliente está aqui, eu não preciso me preocupar muito com o meu
E
CMV, com o meu
quantas vezes a
CMO.
gente já viu lugares que giram muito, que têm muito volume, não
E
darem
deixa
dinheiro,
pouco.
né?
Exato. Porque, assim, tudo parte de um controle. Olhando até pela história das pessoas, né? O empreender no ramo de gastronomia, de alimentos e bebidas, ele sempre vem de uma coisa muito romântica, como a gente diz lá no começo. Então, acho que minha trajetória acabou sendo muito ao contrário disso. Eu não romantizei nunca, né? Eu sou um cara do financeiro, sempre fui o cara dos números, e eu acho que aí eu consigo hoje dentro da consultoria ajudar muito mais os clientes nesse sentido. Então o cara abre, ele pensa no cardápio, ele pensa no branding, o que é super importante, né? Zero desvalorização a respeito disso, mas a pessoa entra nessa idealização de uma coisa muito bonita, do que ele quer, e aí falta, né? Falta esse alinhamento interno. Então tudo começa pelos dados. Tendo dados confiáveis, tendo sistema, tudo bonitinho. Quantas operações a gente não chega, né, Rê? E fala assim: ah, não, o número de pessoas está errado, o garçom não põe certo. Pô, traz esse cara pro jogo. Explica para ele a importância dele colocar aqui na mesa tal, tem quatro pessoas,
Não é
né?
só porque
Chegou
você está
mais
enchendo o
um?
saco, é porque tem um
Tem um
porquê por
porquê.
trás, né?
Tem um porquê fazer isso. E às vezes é só uma falta de comunicação, é sempre uma falta de comunicação. Então o cara mistura, o cara não fecha o caixa do almoço, né? E continua com o caixa inteiro para o jantar. Não, vamos fechar o caixa no almoço para a gente saber quantas pessoas almoçaram aqui, para a gente saber o ticket médio do almoço, para a gente trabalhar melhor o cardápio, porque vira uma engrenagem. Então, assim, o ponto inicial é ter dados e a partir dos dados fazer bastante conta.
A primeira coisa que precisa fazer, de fato, é começar a montar um DRE e ter controle exato dos dados, né? Tipo, o DRE significa todas as suas receitas, todos os custos variáveis que você tem em cima deles, então todas as taxas, tudo que você paga de imposto, tudo certinho, to absolutamente todos os seus gastos, incluindo aqueles que não são tão óbvios e que a gente esquece de olhar, tipo tarifas bancárias. Você paga, sai da sua conta lá automático. Você precisa trazer isso pro seu demonstrativo, né? Entender se isso é fixo, se tem alguma coisa que é variável. Tá, faço um monte de Pix, tá bom, você paga um monte de tarifa. Quanto isso representa no final do mês? Então, levantar absolutamente todos os seus custos, tão fixos, operacionais e variáveis, certo?
Certo, porque e tá tudo dentro da sua caixinha, né? Eu sempre falo dentro dos clientes e no meu negócio que DRE sem conciliação bancária é nada, né? Então as coisas têm que bater. Nem que, putz, teve uma coisa aqui que eu não consegui conciliar, juntou aqui 2, 3 dias e tal, não sei o que, nem que você precisa fazer um ajuste, que você fala assim: olha, não tá batendo aqui por R$ 100, vamos fazer um ajuste, mas assim, sem conciliação bancária, não tem como. E tá tudo na sua caixa. né? Tem que estar tudo certinho. Uma coisa que é assim, praxe, que a gente vê sempre. Prolabore de sócios, lá na última linha, não está lá junto com salários. Então, aí você não consegue, você não está medindo seu CMO direito. Óbvio, se é retirada, tá lá depois do resultado operacional. Mas não é. É um sócio que trabalha no negócio, que tá lá fazendo o dia a dia, tem que ser um salário. É, né, o que a gente sempre brinca. Quanto você pagaria se você tirasse um sabático com uma pessoa fazer o que você faz, né?
É, desenhando assim, só separar o que é prolabore, o que é divisão de resultados, o prolabore é aquele mínimo, eu também considero assim, é o que você pagaria para alguém ou o mínimo que você precisa para viver, né? O que
Isso.
você vai ter que tirar dali daquele negócio todo mês, então você bota lá isso na linha de CMO. Agora, eu quero ter um salário de 50 mil, beleza, mas isso é divisão já de resultado. Isso acaba não
Isso.
sendo prolabore porque é absolutamente fora do mercado, né?
Eu ainda
Então
não
a gente
conheço ninguém que ganha 50 pau no
de
mercado de RD.
salário. Não, você pode até tirar de divisão de resultados, né? Aí
Exato.
tem várias pessoas que tiram, mas isso não é prolabore. Então separar o prolabore lá no CMO, porque a gente para fazer o ponto de equilíbrio, Todd, considera o resultado operacional, né? Então o divisão de lucro você vai ter se houver lucro depois. Então, o
Isso.
prolabore é o que você vai ter que tirar garantido. Estou trabalhando full para o negócio, isso é combinado com os meus sócios. Eu tenho um prolabore de 10, de 12, de 5, o que seja. Isso está lá no CMO e vai entrar na conta do ponto de equilíbrio, certo? Porque você
Sim.
precisa ser pago. Se você não tiver lá, você vai precisar pagar outra pessoa para fazer o seu trabalho.
E a importância de estar tudo na caixinha é a seguinte: o ponto de equilíbrio é uma conta. Então, é uma conta teórica, né? Assim como toda a fórmula. Então, ela é custo fixo mais custos operacionais dividido por 1 menos o percentual do custo variável. Então, a galera que quiser anotar, eu vou repetir. Custo fixo mais custo operacional dividido por 1 menos o percentual do custo variável. E aí que no percentual do custo variável que está a chave do negócio. Se eu estou na minha teoria calculando o meu ponto de equilíbrio com percentuais de custo variável errados, não vai bater. Então por isso que no meu DRE, o meu outro erro clássico, né, que inclusive você me convenceu, que embalagem não é CMV. E a gente já viu até casos de produtos de limpeza dentro do CMV, porque é tudo comprado, né, pelo comprador da casa. Então, se o percentual de CMV está errado, na hora que eu vou fazer um ponto de equilíbrio, eu vou ficar com um percentual de custo variável errado também. Então, tudo que é variado na operação, variável na operação, precisa estar bem quantificado. Outro
E a
exemplo.
gente até tá fazendo um exercício agora, né, Todos? Porque tem, é importante a gente dizer que existe o CMV, que é um indicador operacional, que é quando a gente faz o inventário, faz a contagem bonitinha, inventário inicial, mais compras, menos inventário final dividido pelo faturamento. Isso é um CMV e ele é um indicador operacional. E tem o CMC, que é o que a gente coloca no DRE em regime de caixa, que é quanto eu estou pagando em média, né? Quanto eu estou pagando naquele mês de produtos em relação ao que entrou na minha conta, e eu posso usar esse indicador, né? O indicador financeiro, o CMC, para fazer o ponto de equilíbrio. Se eu ainda não tenho negócio, eu posso aplicar um variável que está dentro do meu plano de negócio, certo? Então, se meu CMV lá no plano de negócio, ou meu CMC tá por volta de 33, é os 33 que eu vou botar ali. E se o negócio ainda não existe, a gente recomenda botar uma gordura, né, nesse variável, porque lembrar que o teórico e o real não são iguais. As minhas fichas técnicas estão a 25, pode botar 33 para começar, para fazer seu ponto de equilíbrio. Né, ainda mais em abertura de casa, que tem teste, que tem cortesia, que tem erro.
Você vai fazer umas permutas, que você vai investir em marketing, não tem como. O teórico, a gente sempre fala, né, que ele, fugindo um pouco até do ponto de equilíbrio, mas está tudo conectado. O teórico, ele é um balizador para você saber se você está navegando para o sul, para o leste. Ele é só isso, mas ele é super importante. É aí que é o começo do caminho. Ainda mais para operações que estão iniciar, né? Toda a consultoria que a gente faz, a gente está sempre falando. Você iniciar sem as suas fichas técnicas, a coisa fica um pouco complexa. Então, a ideia é que a gente consiga ter isso bem mapeado dentro da operação. Então, e outra coisa, CMC é praticamente 100% dos negócios tem, porque você tem que pagar. E aí você pagar, você vai vem de algum lugar, né? Então, por mais que você não tenha muito sistema, o CMC você sabe, alguém tem uma planilha ali, o comprador ou mesmo o dono do negócio, uma ideia de CMC você tem. O
Tudo que você
CMV já.
pagou, né? Junta todos os seus boletos e você vai
Exato. Exato.
ter.
Nem se você somar no final do mês todas as notas fiscais e os boletos. Então, o CMC todo mundo tem. É um primeiro passo. Vamos trabalhando o CMV, calculando o CMV real, vamos para as fichas técnicas. A gente está com um cliente dentro da consultoria que a gente está fazendo isso já faz tempo, né? Então, a gente fez um processo com eles lá no ano passado, de norte financeiro. Agora, a gente está de novo fazendo todo o processo de CMV, de ficha técnica, de ponto de equilíbrio das pessoas entenderem. E tem uma outra coisa que é muito importante. O ponto de equilíbrio, de uma maneira bem simplória, ele simplesmente vai falar assim: olha, você tem que vender tanto para equilibrar a tua operação, do jeito que ela tá. É bom, é beleza, é o começo do caminho. Mas como a gente falou lá, às vezes a tua operação não cabe esse nível de venda, ou vai demorar muito tempo para chegar. Quanto tempo você vai ficar esperando para isso acontecer? Você tem caixa, você tem disponibilidade, você vai ficar, de uma certa forma, rasgando dinheiro? Ou não? Tá, vamos dar vários passos para trás em termos de custo, vamos baixar o nosso ponto de equilíbrio para aí então você ir melhorando sua operação aos poucos, né? Porque dobrar de faturamento eu ainda não vi, tô querendo ver.
Não, sempre que a gente vê e a gente faz um trabalho desse, a gente vai, obviamente, buscar mais faturamento, mas o
Sim.
buscar mais faturamento, ele não é rápido,
Ele é um
né?
processo
Então,
longo.
a gente atrela esse buscar faturamento com reduzir custo, para a gente realmente começar a ter um ponto de equilíbrio, mais razoável dentro da realidade atual. Ah, mas ali na frente eu vou vender mais, eu vou precisar contratar. Beleza, o seu ponto de equilíbrio vai mudar, porque aí você vai ter mais CMO. É importante ter essa clareza. E aí acompanhar isso, né, Tots, no dia a dia.
Sim, o acompanhamento é fundamental, porque às vezes ponto de equilíbrio é igual ficha técnica. Se você fizer uma vez só e depois esquecer, seu ponto de equilíbrio muda, olha, eu posso dizer que quase que mensalmente, porque você tem inflação, a gente tem um país que tem uma certa inflação, então os alimentos mudam, aí você tem reajuste de aluguel, você tem pessoas novas que você precisa contratar, rescisões que você precisa pagar. E aí, acho que cabe um ponto muito importante, né, Rê, que a gente tem enfatizado muito, foi um divisor de águas lá dentro do Toreiro Valese, para a gente, que foi, dentro do ponto de equilíbrio, apropriar 13º, férias e rescisão mensal, para no fim do ano não ter essa surpresa. Então, a gente vai lá, apropria dentro da RE.
Provisionamento, né? Perfeito.
Exato.
Porque senão você tem, na prática, se você não faz isso, você tem um ponto de equilíbrio de janeiro a novembro e seu ponto de
Isso.
equilíbrio é drasticamente alterado em dezembro quando chega 13º, né?
Exato.
Então, esse custo existe, ele já está ali pingando, né? Se for fazer a rescisão de uma pessoa, o proporcional de 13º, proporcional de férias, vai ter que ser pago. Se você
É.
tem um caixa, se você está contabilizando isso, se você entende isso no seu ponto de equilíbrio, fica muito mais fácil. Acho que é real, né? Todas as pessoas às vezes incomoda ver o número, né? Você fala, puta, meu número está muito alto. Não, mas se eu tirar isso, se eu tirar aquilo, lembrar que a planilha vai aceitar absolutamente tudo que você quiser fazer. Só que a conta chega. Literalmente, né? Não tem outro jeito.
Eu posso falar assim, sério, cara da economia, mas sempre foi uma dor olhar para o meu DRE, principalmente em meses no qual eu sabia que não seriam bons. Então me dava uma dor assim, mas não tem o que fazer, você tem que ir lá encarar. O ser humano, por essência, eu acho que ele é muito procrastinador, né? E essa coisa do 13º, ele é muito impactante. E se você não começar a pensar nele em janeiro, ele fica muito mais suave. Ele vai ficar, na verdade, nulo em dezembro. E eu falo também, de novo, por experiência. Eu começava a pensar nele em agosto, setembro. Falei, caramba, tem que guardar um dinheiro aqui e tal. Às vezes, quantos negócios não se endividam para pagar o 13º e depois vai pagando ao longo do ano? Poxa, óbvio, se você tem uma operação organizada dentro do ponto de equilíbrio, não é muito melhor você guardar esse dinheiro? E olha que legal, hoje, dentro da nossa operação, a gente tem uma conta investimento, né? Fica até em outro banco que a gente todo mês a gente joga esse dinheiro para lá, joga esse dinheiro para lá. Então é um depósito mensal. A menina do administrativo ela faz como se fosse um Pix mesmo. Então ela põe um Pix lá nessa conta e eu vou colocando um CDB de curto prazo, numa operação sem risco. E aí chega no fim do ano, a gente ganhou dinheiro em cima disso. Né? Então, quão bom isso e próspero é para a operação? A gente sempre brinca lá que a gente paga o churrasco do final de ano com a equipe com esse valor, com o rendimento que vem de lá. Né? Então, isso é muito importante. Né? Tem uma rescisão para fazer, às vezes é uma rescisão grande, pode tirar o dinheiro de lá, está tudo certo, já está pago. E a
Sim.
gente sabe que trabalhista é um grande problema para as operações. Então, colocar isso dentro do seu ponto de equilíbrio é primordial.
Até porque você está olhando o número real do seu ponto de equilíbrio, né? Porque aquele gasto, você já fez ele, você já assumiu essa
Tratado.
responsabilidade. Se você não colocar, você só está enganando. De novo, a planilha aceita tudo, né? Você só está maquiando os seus números para ficar mais confortável de olhar.
Eu acho que a mudança de pensamento, o gatilho é esse, é você entender que esse custo já está contratado. E ó que beleza, é um custo contratado que se você se organizar antes, você ainda consegue rendimento sobre ele. Todo mundo reclama do banco. Pô, o banco paga juros. Eu pago muito imposto no Brasil. Não estou falando que as pessoas estão erradas, elas estão certas. Mas a taxa da adquirência é muito alta. E tudo isso é. Mas é como é. Então a gente está
Mas é
empreendendo no
como é,
Brasil.
e eu adoro falar que assim, você não começou um negócio em Amsterdã e veio parar no Brasil. Você abriu um negócio aqui, essas regras já existiam, essas taxas já existiam. A gente fica assim incomodado quando paga porque a gente não vê retorno, tá tudo certo, mas as regras já estavam na mesa, né?
Exato,
Então.
a gente não estava nas Ilhas Caimãs, onde o imposto é zero.
Sim.
Então, tá tudo certo. A gente tem que entender isso, tem que fazer esse exercício. Então, tá bom, você vai pagar essas taxas? Poxa, que legal. Agora eu tenho uma operação dentro do ponto de equilíbrio, eu vou guardar esse dinheiro e eu vou ficar com esse investimento, né? Não quero nem pensar em termos de poupança. É um investimento mesmo para o restaurante, para a operação, que depois você vai lá, paga suave o seu 13º. Então, assim, a gente tem uma operação de 16 anos, na qual os últimos 3 anos a gente conseguiu dar férias coletivas. Isso, para a gente, é uma alegria de você fechar o teu negócio, porque onde a gente está não tem movimento, né? Entre o Natal e o começo da primeira semana do ano, então a gente dá férias coletivas, fecha o restaurante, sempre faz uma reforma, tá tudo certo, a galera consegue se programar, consegue viajar, consegue passar o ano novo com a família, e você volta revigorado, tudo certo, e você está com uma operação otimizada. Porque no nosso business, as pessoas estão sempre correndo normalmente, né? Elas estão sempre correndo atrás. Então, reverter esse fluxo é muito importante. Eu acho que o ponto de equilíbrio é um gatilho essencial.
Para quem vai abrir, é um norte animal, né? A gente, quando faz projeto de business plan, eu lembro exatamente dessa frase minha para você quando a gente estava fazendo um último projeto. Você falou, hey, terminei aqui o BP, né? A parte financeira, a gente sempre atrela conceito, estrutura, modelo de negócio, e depois o Antônio pega e faz a parte de planilha. Eu cuido da parte estratégica nesses projetos. A gente tem aí uma trinca de especialistas que monta BP. E eu lembro que você me ligou e falou: ó, o ponto de equilíbrio desse negócio está 200 e tanto. Eu falei: cara, vamos ter que mexer no modelo de negócio, porque esse formato de negócio não pode começar com um ponto de equilíbrio acima de 180, assim, no máximo, senão vai ser muito difícil, né? A gente vai sangrar muito tempo. E aí a gente vai e ajusta o modelo de negócio. Antes de abrir, essa é uma baita ferramenta, né? E depois que você já está funcionando, É duro a beça, assim. A gente está com um caso aqui que a gente está estruturando um ponto de equilíbrio para tomar decisões estratégicas da porta para dentro. E a gente sabe que vão ter duras decisões a serem feitas, né?
É, e custo não mapeado dentro de um business plan, depois você nem lembra, né? É, a gente tá com um caso na consultoria, que a gente tá fazendo uma consultoria de um negócio que já abriu, que tá operando há pouco tempo, mas que já abriu, que ontem, né, a pessoa chegou pra gente e falou, não tá batendo, então manda aqui pra gente, não foi a gente que fez o business plan, mas vamos olhar o que que bateu, o que que não bateu, aonde que tá a diferença de uma coisa e de outra. É, porque tem muitos custos atrelados numa operação de alimentos e bebidas. Então, tem custo de tudo quanto é lugar, tem custo de vários impostos incluídos, tem taxa de adquirência que às vezes pode ter sido mal calculada, tem coisas sobre salário, hora extras, pessoas extras que você teve que contratar, exame médico. Então, tem vários custinhos que vão agregando na operação que às vezes dentro de um business plan. Alguém que fez não colocou. Então, teu ponto de equilíbrio, o cara virou e falou assim: olha, teu negócio aqui é lindo, maravilhoso, pode abrir que você vai ganhar dinheiro. Aí quando abre, não dá certo. Então,
É,
ter esse
ou o modelo
depara.
de negócio não se sustenta com o que foi projetado de CMO, por exemplo, né? De mão de
Exato.
obra. Então, tem muitas variáveis, né?
Parece um praxe assim, e você vai entender o que eu tô falando muito bem. Operações que estão fora do ponto de equilíbrio. Quando ela tem um CMO alto, se você turbinar o faturamento, você vai continuar fora do ponto de equilíbrio, porque você vai precisar turbinar o seu CMO sempre. Então,
Sim.
você turbina o seu faturamento, o CMO responde. Vai precisar de mais funcionários. Então, você nunca parece uma cenoura que você nunca consegue chegar, né?
E isso é muito legal de falar, porque quando a gente faz esse trabalho, né, Todd, se a gente olha para ponto de equilíbrio, primeiro a gente estanca, primeiro a gente corrige, primeiro a gente corta custo, e aí quando a gente tiver muito bem equalizado, a gente começa a crescer. Né? Tem casos que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, porque são negócios já de operações muito grandes, então a gente vai com as estratégias, divide a equipe, fala, vocês miram em trazer, a gente mira em conter. Né?
Se você for
Como.
pensar do ponto de vista do faturamento, ele parece muito mais suave na cabeça, ele é muito mais esperançoso. Não, vamos trabalhar, vamos falar com o pessoal do marketing, vamos fazer uma ação, vamos mudar o cardápio e vamos trazer mais pessoas. Mas ele é muito moroso, esse crescimento. E a gente super acredita, a gente já viu várias vezes ele acontecer de fato. Agora, o contrário, o cortar custo. Para o empresário, para o empreendedor, ele parece muito, ele é muito energeticamente, ele é difícil, ele é pesado.
Sim.
Às vezes você tem que cortar pessoas, às vezes você tem que cortar alguns privilégios, às vezes você tem que cortar algumas, seja em termos de sistema, algumas benesses que tem dentro da operação, mas que você faz esse ajuste, ele é muito mais rápido. Então você consegue dentro da operação, ainda mais quando ela tem muitos custos pulverizados, você ir cortando custo a custo, fazendo uma limpa e aí você encaixa o negócio de novo dentro do ponto de equilíbrio. Ele é mais rápido dentro do custo.
Sim, sem dúvida. E uma coisa não impede a outra, né? Mas a gente só olhar faturamento, tem uma frase ótima, além do faturamento não é lucro, que faturamento é vaidade. Né? Então, por isso que é gostoso a gente também olhar para o faturamento. Pô, aumentou 30%, aumentou 20%, está aí na última linha lá do seu DRE. Qual foi o impacto disso? Porque também a gente já viu, até nos nossos próprios negócios, aumentou 30% e baixou a rentabilidade em 15%.
Sim.
Né?
Bom, é a tua frase padrão. Faturamento não é lucro e não é mesmo, não é mesmo. Se você for atrás de faturamento, 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 eu digo isso com propriedade, porque eu tive uma operação que saiu de primeiro ano de operação, a gente fez, sei lá, 600, 700 mil reais de faturamento no primeiro ano cheio, para 9 milhões de reais e fora do ponto de equilíbrio. Fora do ponto de equilíbrio, a ponto de você falar: não, preciso repensar completamente o negócio, porque ou eu pivoto, ele não vai, completamente fora do ponto de equilíbrio. Porque, óbvio, pandemia, endividamento, algumas faltas, né? Eu tinha um CMV muito baixo, mas um CMO alto, porque eu sempre acreditei que o negócio ia dar uma estourada, uma guinada muito grande. E a gente não conseguiu fazer esse processo. Então, hoje, assim, é lei começar um negócio, qualquer que seja, olhando o ponto de equilíbrio. Não tem como fazer.
Ô, Todd, para a gente dar umas dicas pragmáticas, fala de novo a continha que a pessoa tem que fazer para entender o seu ponto de equilíbrio.
Então, vamos lá, de novo, quem puder, quem quiser anotar, anota. Ponto de equilíbrio é igual a custo fixo mais custos operacionais, dividido por 1 menos o percentual do seu custo variável. E aí acho que é importante essa divisão entre custos fixos e operacionais, né, Rê? Custos fixos são aquele fixo que você vendeu R$ 1, vendeu R$ 1.000, ele está lá contratado. É o aluguel, é o contador, é isso, é a tua equipe, né? O custo variável também é super fácil. Basicamente, é taxa de adquirência, taxa de maquininha de cartão, imposto e custo de matéria-prima. Então, se você vender 1 milhão, você vai ter um percentual de custo sobre isso. Se você vender zero, você não precisa comprar, você não precisa pagar taxa de maquininha, né? Estamos aqui exagerando, mas é mais ou menos
Então,
isso.
a
E não precisa
soma
pagar
dos
imposto.
percentuais, só para a galera entender, então assim, eu tenho 30% de CMC lá na minha
Isso.
planilha, vi certinho, tenho mais 2% de adquirente, tenho mais 8% de imposto. Então,
Exato.
eu vou somar 40% de variável, certo? 30
Isso.
mais 2 mais 8, 40% de variável. Beleza.
Isso.
Os fixos, muito fáceis, os operacionais. Inclusive, lembrem de incluir embalagens descartáveis, materiais de limpeza e tudo mais nos operacionais.
Sim.
Porque até um exemplo, mas por que que isso não entra? Por que que o material de limpeza não entra no CMV? Ele não é variável? Não, ele é operacional, ele vai sofrer variação de acordo com o movimento que a sua operação tem. Mas carvão, por exemplo, eu vou ligar e acender. Aquela grelha, aquele Josper, o que quer que seja, se eu vender um prato ou 30, eu vou gastar a mesma coisa.
Mesmo carvão,
Eu
praticamente o mesmo carvão, é.
vou limpar a cozinha no final do dia. Se eu vendi um prato ou 50, eu vou gastar a mesma quantidade, mais ou menos, de material de limpeza. Então, ele não é variável de acordo com o seu faturamento, né?
Ele varia, mas não tanto, né? É a mesma coisa da energia elétrica.
Por isso que ele chama operacional, né?
Exato. Energia elétrica é um bom exemplo também, porque energia
Sim.
elétrica, se você dobrar o seu faturamento, você não vai pagar o dobro de energia elétrica, você vai pagar mais. Você vai pagar ali 30, 40% a mais. Mas também, se você não vender nada, você vai continuar pagando uma continha de energia elétrica. A ANEEL vai te cobrar ali o mínimo e tudo mais. Então, tem que fazer bem essa diferenciação para você saber cada coisa no seu lugar. E dentro dos variáveis, acho que tem até uma coisa muito legal, que é o que é a operação mais. Não dá para falar o que mais é buscado dentro de uma operação. Ah, mais custos variáveis ou menos custos, mais custos fixos de operacionais. É sempre uma balança, né? Então, de praxe, é mais ou menos 50-50. A soma dos fixos e operacionais dentro do ponto de equilíbrio, normalmente eles dão 50%. E os variáveis dão 50%, mas óbvio que tem muitas exceções dentro desse caminho. O mais importante é ter um ponto de equilíbrio que respeite e seja abaixo do seu faturamento, que seu faturamento esteja acima do ponto de equilíbrio.
Perfeito, você sabe quanto buscar, né? E aí acho que um negócio legal, primeira coisa que é importante dizer, faça um ponto de equilíbrio com números reais, fidedignos. Não tentem poupar o sofrimento na hora de montar a planilha, porque o sofrimento real é muito mais pesado do que o sofrimento de olhar a planilha, né?
E deixar isso como um processo consistente, porque o ponto de equilíbrio, dado uma perspectiva de faturamento, então, se você entender todos os seus custos e você tiver uma projeção do seu faturamento, você tem o seu DRE projetado. Olha que maravilha. Então, o ponto de equilíbrio, ele fica sempre dinâmico, ele vai estar sempre dentro da tua operação. Não é uma coisa que você precisa refazer todo mês. Mas que, se você olhar sempre para ele, pelo menos trimestralmente, você tem ali uma bela perspectiva do que pode ser o seu faturamento. Se você projetar o ano, você tem o projetado, e toda vez que você realizar o DRE, você tem projetado contra realizado. E aí,
Perfeito.
ponto, acabou. É, você consegue olhar ponto a ponto o que não deu certo, o que deu muito certo, o que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado, porque margem para melhora sempre tem. E dentro do nosso negócio, como ele é muito, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, às vezes você não tem uma equipe tão qualificada, tão grande, tantas pessoas, muitos pratinhos para girar, o análise, ela é muito complexa, então você gasta muito tempo com isso. E eu acho que o mais importante, a gente até falou disso no último workshop, né, Rê? O importante é que o empresário entenda que, por mais que ele comece, no início gastando 99% do tempo dele, deixando o número certo para ter 1% de análise, ele vai melhorando, 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 deixando o processo cada vez mais automático, as coisas mais redondas, a equipe mais preparada para que ele gaste 1% para fazer o dado e 99% analisando. Você quer um
Perfeito.
DRE com ponto de equilíbrio no dia 5 do mês, é maravilhoso. Se ele vier no dia 25, você já pensou no outro mês, já passou, e ele virou só um número, né? Ele virou só uma
Sim.
planilha ali largada.
Não, perfeito. E uma outra coisa que você tocou agora, que eu acho que a gente pode falar para encerrar esse episódio, que eu acho que já tem conteúdo à beça, senão as pessoas vão ficar em pânico, tela azul do Windows. É essa fase de análise, né? Então, olhei, meu ponto de equilíbrio está alto. Normalmente, os dois primeiros pontos de energia são CMO e CMV, né? Que são os dois mais pesados da operação e a gente consegue mexer realmente. Aí depende, pá, estou tendo muito desperdício, vou reduzir o desperdício, preciso criar um cardápio mais inteligente com CMV mais baixo, preciso comprar melhor, preciso reduzir um pouco a minha equipe, por ter um gerente muito, muito caro, o meu negócio não comporta. Às vezes não significa nem que o cara não é bom, significa que você não pode ter um gerente desse tamanho no seu negócio. E é uma decisão mega dolorosa, mas que precisa ser feita, né? Então, são as duas primeiras linhas de ataque, né, Tots?
Aquela pergunta básica, né? Qual é o CMV ideal? Que até você falou outro dia com o Marcelo Traut, que eu adorei o podcast. Eu acho que essa pergunta ela não é tão importante quanto qual é a soma do seu CMV mais CMO. Então, eu prefiro falar, ao invés de falar que o CMV ideal é 30%, eu prefiro falar que um CMV mais CMO menor que 50% é o que provavelmente vai garantir o sucesso do seu negócio. Não é 100%, mas todos os negócios que eu olho que tem CMV mais CMO perto ou abaixo dos 50%, eles são um negócio de sucesso. Por quê? Porque você tem um controle do custo, da sua matéria-prima, porque aquilo que você fala, né? Se as pessoas olhassem, o seu estoque como notas de dinheiro, assim, né? Como notas de real, ninguém deixaria aberto. Então, você controlar o seu CMV e você ter um CMO adequado, com todo mundo lá dentro, com o prolabore do sócio lá dentro, pagando FGTS, INSS e tudo mais, se você tiver essa conta abaixo de 50%, ele fica muito mais. Eu acho que essa operação tem tudo para dar certo. Quando esse número estoura, é muito difícil de você entrar no ponto de equilíbrio. Então, acho que essas duas primeiras variáveis são as mais importantes de se olhar. E elas, no fim, elas não são tão difíceis. Porque você já tem, provavelmente você já tem um comprador no seu negócio, ou o próprio dono é o comprador, então ele consegue controlar pelo menos o CMC e o CMO, você tem o seu contador que vai te mandar folha, que vai te mandar tudo certinho. Você paga tudo isso, você paga todos os impostos, você faz o pagamento de salários, senão, né, as pessoas não vão trabalhar. Então, ele é o número mais fácil de ver no começo. Então, olhar para essas duas variáveis são importantíssimo. É importantíssimo.
Não, maravilha. Bom, gente, agora o lance é mão na massa, tá? É pegar e
Exato.
fazer. Pô, aliás, esse episódio sai antes do seu workshop. Podemos fazer um merchan
Isso.
agora.
Sim.
Seguinte, teremos um workshop com o Antônio, com a nossa planilha, a gente mostrando como estruturar e montar o seu ponto de equilíbrio. Depois vocês levam a planilha para casa. É dia 28 de fevereiro, em São
Isso.
Paulo, em Pinheiros. Vamos deixar o link do Simpla para você garantir seu ingresso aqui embaixo do episódio. E assim, quem ouviu isso e ficou em pânico, vai.
É, com certeza.
Você com essa informação, o primeiro passo é você ter a informação na mão, porque aí você sabe, o seu pânico está concreto, né? Não adianta só a gente acordar à noite e falar, puta, eu preciso faturar mais. Isso não está embasado em dados, né? Tem uma frase muito boa que eu ainda não descobri o dono dela, que é esprema os números até que eles te digam a verdade.
Exato, muito bom.
E o ponto de equilíbrio é a personificação disso, né?
Não, com certeza, fica o convite, Rê, para todo mundo, acho que vai ter bastante conteúdo. A parte financeira, ela sempre gera medo, sempre, sempre, sempre. Dentro do nosso business é quase uma normalidade de falar que os números geram aflição, as pessoas às vezes não entendem tanto, mas eu estou aqui para garantir que não é tão difícil assim. A gente vai explicar passo a passo, tanto de ponto de equilíbrio, quanto de DRE, essa questão de projetado versus realizado. Então, assim, garanto suas vagas aí, porque eu acho que vai ser muito legal.
E até para quem fala tipo, ai, não, mas eu sou cozinheiro, eu sou do criativo, eu vou dar o meu exemplo. Eu passei 20 Sim. anos na operação, 20 anos cuidando de cozinha e sem olhar para número. A hora que a água bateu na minha bunda, eu catei isso aí, fui aprender e hoje eu me viro muitíssimo bem. Óbvio que o Antônio tem muito mais experiência nisso que eu, mas a gente consegue discutir, né, num nível muito interessante.
Sim, com certeza.
Então, não se coloquem nesse lugar, porque assim, se você é dono do negócio, meu amigo, você ser criativo é 10% do seu negócio, que vai fazer você ganhar dinheiro com a sua criatividade, é você entender dos números.
É, exatamente isso, Rê. Eu acho que a gente não pode dar um glamour muito grande para isso, para toda essa parte criativa, que ela é super necessária, mas ela é pouco tempo do negócio, e ter que olhar os números, assim, o que eu posso dizer não é tão difícil assim. Eu não dei uma fórmula aqui com elevados, com logaritmos, não, é uma conta de somatório e divisão, ponto, acabou. Uhum. É só organizar os números, ter cada número no seu quadrado, literalmente, na sua linha, tudo certinho, que o ponto de equilíbrio é o início dessa jornada de... É um autoconhecimento, né? É um autoconhecimento dentro do seu próprio negócio. Você conhecer o seu negócio por dentro e entender ele de outra maneira.
Maravilha, Tots. Muito obrigada. Acho que foi um episódio muito esclarecedor. Quem está em pânico, se inscreva no workshop ou entre para o COR, que a gente também, se você não é de São Paulo, se inscreva no COR, que em breve a gente vai colocar todo esse material lá. E quem quer consultoria, falar, não, quero ajuda, quero estruturar meu departamento financeiro, pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp, o link está lá na bio do Instagram. Tots, muito obrigada.
Eu que agradeço, Rê, foi um prazer.